Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 18 de março, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. A insuficiência cardíaca é a principal causa de morte no mundo. Em 2019, já foram mais de 75 mil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas algumas doenças cardiovasculares podem ser prevenidas evitando alguns hábitos de risco. Para conversar conosco sobre o assunto, convidamos o médico cardiologista do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, Délcio Gonçalves Júnior. Seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Bom dia, é um prazer estar falando novamente com a Rádio FMS. No Liga da Saúde, estou à disposição para ajudar.
Para começar, doutor, o senhor pode contextualizar o que são as doenças cardiovasculares e quais são as principais?
Bem, as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte no mundo hoje. Para se ter uma ideia, no Brasil, nós estamos já com 380 pessoas que já faleceram de doenças cardiovasculares hoje. No mês, perto de 17 mil pessoas. E por enquanto, no ano, nós já temos 81 mil mortes por doenças cardiovasculares no país. No ano passado, isso chegou a 385 mil pessoas falecendo de doenças cardiovasculares. Isso é só para mostrar para vocês a magnitude do problema hoje no país. São pessoas que faleceram ou de infarto ou de AVC, que é o derrame, popularmente conhecido como derrame, insuficiência cardíaca, arritmias, aneurisma de aorta e as outras doenças que compõem o espectro das doenças cardiovasculares. São as doenças campeãs em letalidade, como eu já disse, mais do que câncer, mais do que infecções, mais do que trauma. Problema de realmente uma epidemia que precisa ser combatido com veemência e por isso a importância dessa nossa conversa. As principais doenças cardiovasculares são o derrame, o AVC e o infarto e a insuficiência cardíaca. Principais causas dessa ocorrência dessas doenças são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares que a gente vem sempre comentando. Começando pelo estilo de vida ruim, ligado ao sedentarismo, ao abuso de ingesta de sal, de consumo de sal, de gorduras, hábitos de fumar, bebida em excesso, são coisas que facilitam o aparecimento das doenças cardiovasculares. Além disso, a própria hipertensão arterial, o aumento do nível de colesterol no sangue, o diabetes, a obesidade, são condições e doenças que aumentam a ocorrência das doenças cardiovasculares de uma maneira geral.
E quais hábitos podem ajudar a prevenir essas doenças?
Bem, começando com um estilo de vida um pouco melhor, mais saudável. Nós não precisamos ser atletas para que nós tenhamos proteção. Basta a gente acrescentar às nossas atividades, durante o dia todo, movimento. Então, pode parecer pouco, mas ficar em pé, ao invés de ficar sentado, já faz diferença. Caminhar, ao invés de ficar em repouso, também faz diferença. As atividades domésticas, subir escada, lavar o carro, enfim, são coisas que no transcorrer dos dias, dos meses, vão somando benefícios ao nosso sistema cardiovascular. Mas é óbvio que o ideal é que nós tenhamos pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, de uma atividade física regular. Isso sim impacta muito na proteção cardiovascular. Então, além dos movimentos que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia, se nós somarmos mais 30 minutos de atividade física, nós vamos viver bem e mais tempo, com menos chances de doença cardiovascular. Associado a isso, uma alimentação não é difícil comer saudável. Basta nós procurarmos ter uma alimentação menos gordurosa e menos salgada. alimentos que tenham castanhas, verduras, frutas e carnes brancas. Quanto mais colorido for o nosso prato, mais saudável e mais proteção a gente vai conseguir. Importante lembrar nesses dias de hoje também que o estresse é um fator de risco considerável. Estamos vivendo numa sociedade muito agitada, muito acelerada e muito competitiva. E saber relaxar e ter momentos de relaxamento e de prazer faz diferença. O problema é a gente conseguir isso, às vezes não é tão simples. Mas é importante a gente ter alguns momentos de lazer e de relaxamento que nos protege também. Eventualmente, algumas condições mais acentuadas, como a pressão mais elevada ou colesterol, diabetes, vão precisar também de um apoio medicamentoso. E aí o médico precisa ser procurado para nos auxiliar.
Doutor, falando em hábitos, até que ponto o uso de bebidas energéticas atrapalha a saúde do coração?
Atrapalha muito. Bebida energética, já há algum tempo nós vimos falando sobre essa possível efeito ruim das bebidas energéticas, que são estimulantes, aumentam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial. Nós não tínhamos dados fiéis de estudos clínicos para provar isso. Era uma impressão entre os cardiologistas. Mas recentemente tem sido publicado trabalhos mostrando que o número de pacientes, o número de infarto, de arritmia fatal nas pessoas que consomem essas bebidas, mesmo que sem o álcool associado, é bastante maior do que as que não consomem. Então, de fato, é um alimento que faz mal para o coração, principalmente porque pode causar arritmias e aumentos da pressão arterial.
E a Organização Mundial da Saúde apresentou uma estimativa de crescimento do número de mortes por doenças cardiovasculares até 2040. Uma das justificativas eram os fatores genéticos. Como é que essa questão interfere?
Há um movimento na cardiologia internacional para que até 2050 nós consigamos uma diminuição de 25% das mortes cardiovasculares no mundo. Esse é um esforço da comunidade médica internacional. Alguns países têm feito bem esse trabalho, mas nós, o Brasil, se nós continuarmos, apesar da gente ter conseguido estacionar a incidência das doenças cardiovasculares em alguns estados, outros, essa incidência continua crescendo. Aqui na nossa região centro-oeste, nós estamos estabilizados já há alguns anos, nós não estamos mais aumentando a incidência, mas também a diminuição é um pouco modesta. O fator genético nessa ocorrência das doenças tem uma interferência pequena. Na verdade, a principal associação entre essa causa de morte, que é a mais comum no mundo, é de fato o estilo de vida. É a alimentação ruim, é a falta de atividade física, é o aumento da obesidade, é o sedentarismo, a diabetes. Isso tem muito a ver com o que a gente troca a nossa vida, como nós conduzimos os nossos dias a dia, né? Se nós não fizermos nada no Brasil, em 2040, nós vamos ser o campeão mundial de mortalidade cardiovascular. Ou seja, o Brasil vai estar em primeiro lugar entre todos os países do mundo que mais morrem pessoas de doenças cardiovasculares. Portanto, é fundamental que os gestores e a comunidade médica brasileira se esforcem para evitar que isso aconteça.
E falando em hábitos alimentares e rotina de exercícios físicos, de que forma o efeito sanfona influencia no surgimento dessas doenças? Essa questão de engordar, emagrecer e não manter uma rotina, digamos, uma rotina sequencial.
O ideal é que nós tenhamos uma regularidade no nosso estilo de vida. Grandes mudanças, essas dietas muito restritivas, grandes alterações nos hábitos alimentares, não são saudáveis. O corpo está preparado para suportar situações de restrição. Então, quando você diminui drasticamente a caloria ingerida, há uma proporcional redução de gasto calórico no nosso corpo. São vários conceitos. Nós temos a memória metabólica, o nosso corpo procura manter o mesmo gasto energético se a gente se nós mantivermos um estilo alimentar e um gasto calórico por um tempo longo, o nosso organismo procura manter aquele padrão de gasto. Então, quando você diminui o gasto, a ingesta, ele diminui proporcionalmente o gasto para manter aquele equilíbrio. Então, você fazer grandes restrições, você expõe o corpo a um estresse que pode causar processos inflamatórios e depois, obviamente, isso não é possível ser mantido para sempre. Na liberação da dieta há um retorno grande, então aquele efeito sanfona que você citou, do peso e o aumento do uso. Isso causa mais dano do que benefício. Na verdade, a gente deve ir mudando o estilo de vida aos poucos e regulando a nossa dieta, a nossa atividade física, de uma forma que a gente consiga manter aquele padrão para sempre e não por períodos curtos. Isso não traz nenhum benefício.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. Hoje estamos conversando sobre doenças cardiovasculares com o médico cardiologista Délcio Gonçalves Júnior. Doutora, as mulheres são um grupo de risco para as doenças cardiovasculares. Por que isso acontece?
Comparando homens e mulheres, na idade reprodutiva, ou seja, antes da menopausa, os homens continuam sendo um fator de risco maior do que ser. Ser homem é mais perigoso para o coração do que ser mulher, até a menopausa, pelo menos. Depois disso, as estatísticas se igualam. As mulheres, na verdade, não são um grupo de risco para a doença cardiovascular, para a ocorrência dela. Pelo contrário, até a fase da menopausa, elas têm menos doenças cardiovasculares. Contudo, o que está acontecendo é um aumento da ocorrência das doenças cardiovasculares entre as mulheres. Então, elas estão cada vez mais expostas a essas doenças, que antes elas tinham a proteção hormonal, por causa do estilo de vida. Mais uma vez, as mulheres estão passando por um processo de social, de competição, assim como os homens, estão trabalhando mais, estão se cuidando menos, estão fumando mais, e isso acaba levando a um maior incidência de doenças cardiovasculares entre as mulheres, que antes a gente não observava.
E, inclusive, um estudo do Ministério da Saúde apontou que em 6 anos o índice de óbitos por doenças cardíacas nas mulheres entre 30 e 69 anos reduziu cerca de 6%. O que o senhor acha que ajuda nessa redução e que ajudou nesses casos do Brasil e que também pode contribuir para essa meta da redução até 2040?
Então, de fato, nós temos nos esforçado para que essas ocorrências diminuam em homem e em mulher. Na verdade, essa observação também aconteceu no sexo masculino, como eu disse. Em algumas regiões do país isso é mais intenso, em outras menos, a média nacional é essa. Lembrando que o que mais causa óbito entre as mulheres são as doenças cardiovasculares. O câncer de mama é apenas quarta responsável por mortalidade em mulher. O que mais as mulheres falecem são das doenças cardiovasculares, especialmente AVC e, em segundo lugar, o infarto. Mas mesmo assim, as campanhas, as divulgações, acesso à informação, como a rádio está fazendo agora, divulgação de estímulos à prática de atividade física, acesso às medicações nos postos, na rede pública, a promoção de saúde de uma maneira geral, tanto da comunidade científica quanto dos gestores, tem causado impacto. Apesar de ser uma campeã de incidência de morte, por outro lado, são mortes perfeitamente evitáveis. Interagir com o que nós sabemos hoje na cardiologia em tempo precoce, ou seja, antes das doenças ocorrerem, causa mudança significativa na mortalidade pelo mundo. Se nós pudéssemos fazer com que todas as pessoas estressadas pudessem se relaxar, obesas, emagrecessem, inativas, fizessem atividade física, hipertensas, se controlassem, colesterol alto, ficassem controlados, nós teríamos uma redução drástica no número de mortes no mundo e no Brasil. Então, eu acho que isso é um trabalho dos cardiologistas e dos gestores de saúde, que tem causado algum efeito, ainda que modesto, entre as mulheres.
E quem já tem problema no coração e doenças cardiovasculares, tem alguma diferença na maneira que essas pessoas devem praticar atividade física? Devem ter um cuidado a mais?
Sim, tem. Depende do grau da doença e do tipo da doença cardiovascular. Óbvio que um paciente hipertenso leve, sem nenhum dano ao músculo cardíaco ainda, e provavelmente, se bem controlado, pode fazer qualquer tipo de atividade física. Já um portador de insuficiência cardíaca avançada, que tem muita limitação ao esforço, ele tem que fazer atividade física, mas uma atividade física que seja compatível com a sua limitação cardiológica. Nesse caso, há necessidade que ele passe por um cardiologista que vai orientá-lo qual é o grau de atividade física que ele pode fazer, e algumas vezes faz-se necessário que o educador físico acompanhe o paciente na prática de atividade física. Mas, de uma maneira geral, todos podem fazer, dependendo só do tipo de doença que ele tem.
Em quais casos o marcapasso é colocado em um paciente e como é que ele funciona?
O marcapasso é um gerador de eletricidade que dispara a eletricidade para que o coração se contraia. O nosso coração tem um marcapasso próprio, nosso sistema elétrico faz com que o coração acelere conforme as nossas necessidades. E algumas vezes, esse sistema elétrico cardíaco natural falha ou é danificado, ou por uma infecção, como a doença de Chagas, ou por medicações, ou por infarto, ou até mesmo pelo próprio envelhecimento da pessoa, fazendo com que a pessoa bata, tenha ritmo cardíaco alterado, funcionando abaixo do que faz necessário para a pessoa estar bem. Nesse cenário, a gente é possível colocar um dispositivo debaixo da pele, do peito da pessoa, embaixo da clavícula, e um fiozinho é introduzido por dentro, um eletrodo que nós chamamos, por dentro dos vasos até que ele chegue ao coração. O marcapasso é um microcomputador muito sofisticado, que é capaz de enxergar se o coração está ou não disparando a atividade elétrica necessária para ter a contração cardíaca. Se o coração não disparar a atividade elétrica, o marcapasso então o faz, dispara e faz com que o coração contraia. Então, é um microcomputador com capacidade de emitir uma carga elétrica que causa contração cardíaca conforme a necessidade da pessoa. Em caso de bloqueio, é a principal causa. E tem alguns marcapassos também que podem ter a função de desfibrilar, de causar um choque parecido com aqueles choques que nós vemos nos filmes, de fazer o paciente voltar de uma parada cardíaca. Uma energia menor, mas ele é o mesmo princípio. Em alguns pacientes, as arritmias cardíacas aceleradas podem fazer com que o coração, batendo muito rápido, deixe de funcionar. E o paciente tem uma morte súbita, ou uma síncope, uma queda, diminuição muito brusca da pressão arterial da circulação ao cérebro. Nesse momento, o marcapasso, que tem essa função de desfibrilar, enxerga a arritmia e descarrega um choque, fazendo com que o coração volte ao ritmo normal. São os cardiodesfibriladores. O marcapasso, que além da função de mandar o estímulo elétrico impedindo que o coração bata pouco, também pode reverter uma arritmia fatal.
E, doutor, algumas crianças, alguns bebês nascem com o que a gente conhece como sopro. O que seria isso exatamente e qual o nível de risco que isso pode provocar?
O sopro nada mais é do que o turbulhamento no interior do coração, das suas câmaras, que é mais perceptível pelo exame físico, pelo médico no estetoscópio. Ao colocar o estetoscópio no peito, ele percebe um barulho de turbilhonamento de sangue que faz o parecer parecido com um sopro. O sopro pode ser desde uma condição fisiológica, ou seja, normal, em sopros muito suaves e de pequena importância, que podem fazer parte da constituição do crescimento da criança, mas podem também ser decorrentes de problemas das estruturas internas do coração, né? Ou por malformação embriológica, genética, ou adquiridas por alguma doença posterior, como hipertensão e a idade. Sopros mais acentuados podem ser decorrentes, então, ou de uma válvula estreitada, de uma válvula insuficiente, ou de perfurações no interior do coração. Geralmente, esses sopros mais importantes causam sintomas, como falta de ar, e palpitação e arritmias. Sopros suaves não tem muito problema. Mas para saber se o sopro é patológico ou não, é preciso que vá ao cardiologista para que se faça alguns exames e esclarecer isso. Nem todo sopro é perigoso, mas ele deve ser investigado.
E, doutor, uma última pergunta. Em relação aos termogênicos, geralmente eles são usados para acelerar o metabolismo. Que nível de risco isso pode causar para a saúde, quem usa com frequência, sem acompanhamento?
É o mesmo dos energéticos, né? Aumenta a atividade simpática, aumenta a chance de arritmia e hipertensão, e são suplementos que são recriminados pelos cardiologistas, em especial naquelas pessoas que já têm doença cardíaca. Isso deve ser combatido. Não, primeiro que eles não causam o efeito prometido de aumentar o consumo calórico. Segundo que eles podem ser realmente bastante danosos para uma pessoa.
E para terminar, quando é que o senhor recomenda que seja procurado um cardiologista e qual o seu conselho para preservar a saúde do coração?
Bem, primeiro manter um estilo de vida saudável, como a gente vem falando desde o início. Qualquer pessoa que tem histórico na família de doença cardiovascular deve procurar o cardiologista mais cedo possível. Ou aqueles que têm, que estão acima dos 30 anos, que são sedentários, que têm algum sintoma de tontura, mal-estar, ou estão expostos a atos perigosos, como uma arma, ingerir substâncias em excesso, como álcool e energéticos, e que tem um estilo de vida saudável, que não saudável. Essas pessoas devem procurar um cardiologista assim possível.
O Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje, conversamos sobre doenças cardiovasculares com o cardiologista Délcio Gonçalves Júnior. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, espero te ajudar.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e ao Valdir Viana na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira, às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site, educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.